Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 22 de março de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Evento busca encorajar as mulheres a lutar por espaços de poder na sociedade. Nova lei estimula o desenvolvimento sustentável e a inovação tecnológica da agricultura familiar. Rede de frentes parlamentares sobre primeira infância quer buscar mais recursos orçamentários para políticas públicas. E motoristas de aplicativo pedem mais participação em proposta do governo sobre a categoria. Evento na Câmara buscou encorajar as mulheres a lutar por espaços de poder na sociedade. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
Várias mulheres que ocupam mandatos na política brasileira, empresárias, servidoras públicas e outras mulheres, estiveram na Câmara para contar suas dificuldades no desenvolvimento de suas carreiras, mas também para pedir às demais mulheres que lutem para ocupar espaços de poder na sociedade. O evento foi promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara e o Grupo Mulheres do Brasil. O grupo promoveu a campanha Pula para 50%, que é justamente a busca por uma participação igualitária entre homens e mulheres, principalmente este ano, que é ano de eleições. Janete Weiss, presidente do grupo em Brasília e uma das fundadoras dos laboratórios Sabin, disse que algumas mulheres têm medo de reivindicar os espaços de poder.
E é o que as mulheres precisam ter, coragem. Se estiver com medo, vai com medo, mas vai.
A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, disse que as mulheres podem se sentir encorajadas com a ideia de que existe solidariedade nessa busca por mais espaço. E lembrou que a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, segunda secretária da Câmara, a apoiou quando ela teve que substituir o governador Ibanez Rocha após os ataques do 8 de janeiro, mesmo que as duas estejam em lados diferentes no espectro político. Maria do Rosário diz que acredita nessa solidariedade feminina.
Quando nos sentimos atacadas de alguma forma, podem ter certeza, eu compartilho com vocês o mesmo sentimento. É no olhar da outra mulher que nós encontramos a força para seguir adiante.
A desembargadora Daniele Maranhão contou que nunca teve problemas na carreira até que decidiu lutar por um espaço de poder.
E ninguém disse que eu era irritante, nem que eu era prepotente, ou que eu era agressiva, ou que eu era louca, desequilibrada e tal. É até o dia que eu quis alguma coisa.
A empresária Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, pediu apoio à ministra da Saúde, Nísia Trindade, que estaria sofrendo muitas pressões políticas na sua gestão.
Nós convivemos com ela durante a vacina. Fez um trabalho brilhante, estudiosa, simples, está com todo mundo. Gente, ela está chegando agora, bem intencionada, honesta. E a gente não pode deixá-la sozinha nisso.
Giovana Perlim, pesquisadora da Câmara, afirmou que as mulheres também são poucas em grupos políticos, como as presidências das comissões da Câmara e o Colégio de Líderes de Partidos. É esse colégio, junto com o presidente da Câmara, que decide a pauta do plenário, por exemplo. Segundo ela, as mulheres parlamentares tendem a ficar com os assuntos de políticas sociais e os chamados assuntos hard, como economia e organização política, ficam com os homens. A discriminação seria formal e até informal.
Existe uma formação informal de parceria masculina nas grandes empresas, nas universidades, aqui no parlamento, que não deixa as mulheres entrarem, ou que dificulta a entrada de mulheres, ou que muda o assunto quando as mulheres estão ali.
A diretora da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, Laura Angélica Silva, disse que desde o governo José Sarney, em 1985, foram nomeados 670 ministros, sendo que apenas 57 mulheres. Segundo ela, os dados indicam que seriam necessários 88 anos para que haja equidade de gênero na esplanada dos ministérios. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Nova lei estimula o desenvolvimento sustentável e a inovação tecnológica da agricultura familiar. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
Já está em vigor a nova lei que amplia a Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, criada em 2006. Na prática, o texto sancionado sem vetos pelo presidente Lula inclui nessa política o incentivo à modernização e ao desenvolvimento sustentável, além de inovação e desenvolvimento tecnológicos. A lei surgiu de proposta do deputado Carlos Henrique Gaguim, do União do Tocantins, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, com aval da relatora deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe.
A agricultura e o empreendedorismo familiar representam parcela expressiva da produção agropecuária no Brasil, de modo que necessitam de políticas públicas que assegurem a modernização e a implantação de novas tecnologias, visando otimizar lucros, diminuir a poluição e melhorar a qualidade de vida dos agricultores, dentre diversos outros benefícios.
Na Comissão de Agricultura, o relator deputado Juarez Costa, do MDB do Mato Grosso, fez um raio-x em números da agricultura familiar.
O segmento produz aproximadamente 80% dos alimentos consumidos no Brasil, como leite 58%, milho 46%, feijão 70%, a mandioca 87%, a carne suína 59%.
Com a nova lei, a modernização sustentável e a inovação tecnológica se juntam a outros objetivos que já estavam previstos na Política Nacional de Agricultura Familiar, como crédito, infraestrutura, assistência técnica, pesquisa, comercialização, seguro, cooperativismo e agroindustrialização. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Rede de frentes parlamentares sobre primeira infância quer buscar mais recursos orçamentários para políticas públicas. A repórter Paula Moraes acompanhou o lançamento desse esforço.
Rede Nacional de Frentes Parlamentares sobre Primeira Infância é lançada na Câmara com o objetivo, entre outros, de buscar recursos orçamentários para políticas públicas voltadas a essa fase da vida. A primeira infância vai do nascimento até os 6 anos de idade. No Brasil, essa faixa etária corresponde a 10% da população, ou cerca de 20 milhões de crianças. O deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, preside na Câmara a Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância. Ele ressaltou a relevância que essa fase tem para o desenvolvimento e a formação dos indivíduos e a importância de ampliar as frentes estaduais voltadas para os primeiros anos de vida.
Nem todos os estados brasileiros têm a frente parlamentar. São 10 assembleias distribuídas ao longo do nosso país. E o que com essa rede nós precisamos ampliar o acesso a esse serviço. Porque nós sabemos que a primeira infância é a fase mais importante do indivíduo. A neurociência comprova isso, que desde a concepção até os 6 anos de idade é a formação do indivíduo.
Calil também disse que teve uma conversa com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, sobre o orçamento para o setor.
Pouco tempo atrás, eu tive um encontro com a ministra Simone Tebet. Eu perguntei a ela quais seriam os projetos que o governo federal tem, principalmente o orçamento. E ela me disse o seguinte: olha, logo que eu tive o primeiro encontro com o presidente Lula, ele disse que o orçamento da primeira infância estaria garantido, que era prioridade do governo dele. E nós estamos aguardando, né? Isso tem quase 1 ano.
A deputada distrital Paula Belmonte também destacou a necessidade de recursos para políticas para a primeira infância.
Hoje nós temos crianças no ventre de muitas mulheres que muitas das vezes não sabem nem o que vão dar para se alimentar essas crianças. Então a responsabilidade da nossa infância hoje ela é de cada brasileiro. Quando a gente fala da infância, a gente fala do futuro, nós achamos uma política bonita, mas o que a gente precisa realmente é trabalhar, trazer o orçamento, trazer a sensibilidade de que nós estamos falando do nosso presente no futuro.
Uma proposta já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara obriga o estabelecimento de metas para a primeira infância no plano plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias e torna crime de responsabilidade o descumprimento das metas pelos gestores. Esse projeto está pronto para análise do plenário. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, participou do lançamento da rede e apontou avanços nas políticas para a primeira infância, como a Lei da Parentalidade Positiva, sancionada pelo presidente Lula.
Eu acho que essa constituição de uma frente, que junta a frente parlamentar mista aqui do Congresso Nacional com todos os parlamentos estaduais, é um momento histórico que vai impulsionar mais recursos para a primeira infância, acompanhamento das políticas e aprovação de projetos tão positivos como o que foi sancionado pelo presidente Lula, o da parentalidade positiva, sanção integral pelo presidente Lula do projeto produzido aqui no Congresso Nacional.
A nova lei institui a parentalidade positiva e o direito ao brincar como estratégias de prevenção à violência contra crianças. Caberá à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios desenvolver ações para incentivar as práticas. Essa lei foi aprovada pela Câmara em agosto do ano passado e pelo Senado em fevereiro e define parentalidade positiva como o processo de criação dos filhos baseado no respeito, no acolhimento e na não violência. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
A Comissão de Saúde da Câmara aprovou a criação de uma subcomissão especial sobre epidemia de dengue. O repórter Cláudio Ferreira explica como o grupo pretende atuar.
A gravidade da epidemia de dengue em 2024 fez com que a Comissão de Saúde da Câmara aprovasse a criação de uma subcomissão especial para acompanhar a incidência e as ações de combate à doença. Números do Ministério da Saúde, atualizados no dia 21 de março, mostram que há 1.978.000 casos prováveis de dengue em todo o país. O boletim aponta 656 mortes confirmadas pela doença e outras 1.025 em investigação. O requerimento de criação da subcomissão do deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, se baseia em números de 2023, mas leva em conta o agravamento da situação neste ano. Os dados mostram maior incidência nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, maior proporção de casos graves e mortes entre a população com mais de 80 anos, e o agravamento da doença para quem tem comorbidades como diabetes e hipertensão arterial. Na justificativa, o parlamentar aponta que a dengue é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma das 10 maiores ameaças à saúde mundial. Após a aprovação do pedido de criação da subcomissão pela Comissão de Saúde, Pedro Westphalen afirmou que um dos focos da subcomissão será cobrar explicações do governo federal sobre a demora na aplicação da vacina contra a dengue.
Essa comissão vai ver o que está faltando, o que não está tendo. Nós temos condições de fazer, nós temos a iniciativa privada que pode ajudar. Esses temas todos vão ser levantados aqui. Não está se acusando ninguém, nós estamos levantando o tema.
Pedro Westphalen afirma que o governo federal não achou que a situação se agravaria, mas salientou que a responsabilidade pelo combate à dengue é tripartite, da União, dos estados e municípios, e tem que contar também com a participação da população.
Nós não podemos admitir que morra um brasileiro quando se tem condições de evitar por vacinação e ações também que são de responsabilidade individual, de políticas de conscientização a nível municipal, estadual e federal.
Aprovada a criação da subcomissão, é necessária agora a autorização do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para a instalação do grupo. A Comissão de Saúde também aprovou um convite para que a ministra da Saúde, Nísia Trindade, venha à Câmara falar sobre as ações de prevenção e combate à dengue. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Ato na Câmara chama a atenção para o desafio de concluir o ensino básico na idade correta. O repórter Murilo Souza acompanhou.
A Frente Parlamentar Mista da Educação realizou um ato no Salão Nobre da Câmara dos Deputados em defesa da permanência dos alunos nas escolas. O evento foi marcado pelo lançamento do estudo Indicador de Regularidade de Trajetórias Educacionais, produzido pela Fundação Itaú. Segundo o estudo, quase metade dos estudantes brasileiros nascidos entre 2000 e 2005, atualmente com idades entre 19 e 24 anos, não passaram pelo ensino fundamental com trajetória regular, ou seja, acumularam repetência, reprovação ou abandonaram os estudos. No ensino médio, a situação é mais grave. 59% dos alunos não finalizaram os estudos na idade correta. O levantamento tomou como base informações de 2007 a 2019 do censo escolar, considerando o nível socioeconômico das escolas e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Uma das conclusões dos pesquisadores é que é preciso monitorar melhor a permanência de crianças e adolescentes nas escolas, como explica Patrícia Mota Guedes, superintendente do Itaú Social.
O que esse estudo nos traz a partir de dados do censo escolar, do INEP, que a gente não consegue garantir uma trajetória regular, ou seja, sem reprovação, sem repetência, sem abandono, para quase metade das crianças e adolescentes brasileiros, antes mesmo deles chegarem ao ensino médio.
Segundo o estudo, o aluno com trajetória regular é aquele que entra aos 6 anos e conclui na idade correta o ensino fundamental aos 11 anos e o ensino médio aos 17 anos. Trajetórias pouco regulares estão associadas à entrada tardia ou a algum registro de repetência ou abandono. Por fim, trajetórias interrompidas significam que o aluno deixou de frequentar a escola e não retornou. Presidente da Frente Parlamentar da Educação, o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, afirmou que o novo indicador produzido pela Fundação Itaú é mais um instrumento para se pensar em políticas públicas para a educação brasileira.
A educação tem uma série de dificuldades do ponto de vista de manter o jovem dentro de sala de aula, não porque na maioria das vezes, não é porque a escola não é atrativa, mas na grande maioria é porque o jovem precisa sair para trabalhar, o jovem tem um problema de gravidez, o jovem tem que ficar em casa para tomar conta de um irmão menor, para a mãe poder sair para trabalhar porque no município não tem creche.
Como estratégia para manter os alunos em sala de aula, o deputado Rafael Brito citou o recém-criado programa Pé de Meia, do governo federal, que prevê R$ 200 por mês e depósitos de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído para alunos do ensino médio. O deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, disse que o estudo contribui para jogar luz nas variáveis que levam o aluno a deixar de frequentar a escola.
É extremamente importante para que depois, tanto o governo como para o próprio poder legislativo, construir leis mais bem elaboradas, mais eficientes, mais eficazes, que possam ajudar o governo a combater esse mal que é a não permanência, que é a evasão escolar.
Segundo o indicador de regularidade de trajetórias educacionais produzido pela Fundação Itaú, a permanência dos alunos nas salas de aula é mais complicada para estudantes do sexo masculino, pessoas com deficiência, negros, indígenas e alunos de escolas de baixo nível socioeconômico. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Câmara avalia ampliação da pena para crime conhecido como golpe do amor. O repórter João Gabriel Freitas explica a questão.
A Câmara dos Deputados analisa o aumento da pena para o estelionato afetivo, conhecido como golpe do amor. Esse crime acontece quando uma pessoa finge envolvimento amoroso, entra em um relacionamento e se aproveita da confiança do parceiro para aplicar golpes. Os mais comuns são os financeiros. O projeto avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça altera o Código Penal, que hoje prevê reclusão de 1 a 5 anos para quem comete estelionato. Pelo texto, caso o criminoso tenha se beneficiado de uma relação afetiva com a vítima, a pena pode aumentar de 1/3 a 2/3, podendo chegar a mais de 8 anos. O Ministério Público do Distrito Federal fez um estudo para descrever as características mais recorrentes do golpe do amor. A pesquisa feita entre 2018 e 2022 mostra que a maior parte das vítimas são mulheres adultas. O crime mais frequente ocorre quando o golpista induz a outra pessoa a entregar a administração de bens, como imóveis e carros. Os outros golpes comuns são o pedido de dinheiro para falsas emergências e a apresentação de falsas oportunidades de negócios. O autor da proposta, deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins, defende que as ferramentas tecnológicas e o aumento das relações sentimentais via internet favorecem o estelionato afetivo. Nesse sentido, o parlamentar argumenta que, além de agravar a punição, o objetivo do projeto é ampliar o conceito do estelionato, para incluir o vínculo estabelecido, mesmo que ele não seja estável, como é o caso dos relacionamentos pela internet. Ricardo Aires exemplifica as novas formas de golpe com o avanço dos aplicativos de relacionamento e o uso de inteligência artificial para gerar falas e imagens humanas.
A legislação penal ela precisa avançar conforme a sociedade avança. E o desenvolvimento dessas tecnologias, a condição fugaz dos relacionamentos e o ardil que se essas pessoas se utilizam para obterem vantagens, precisa ser censurada do ponto de vista criminal com muita contundência, e essa é a minha proposta.
Caso aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o projeto que aumenta a pena para estelionato afetivo em até 2/3 pode ir diretamente ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Presidente da Comissão de Legislação Participativa vai pedir que seja retirada a urgência da regulamentação trabalhista de motoristas de aplicativo. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião com o setor.
Motoristas de aplicativo foram para a Câmara afirmar que não querem ser enquadrados nas regras previstas no projeto do governo que garante a motoristas de aplicativo um pacote de direitos trabalhistas e previdenciários, como carga horária e jornada de trabalho. O projeto foi discutido em audiência pública pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara com representantes de entidades de motoristas e integrantes do Ministério Público. Alguns dos convidados defenderam a proposta do governo, que estabelece que o valor por hora trabalhada por aplicativo é dividido em 25% para remuneração, ou seja, R$ 8,02, e 75% para cobertura de custos, ou R$ 24,07, que serve de indenização para cobrir despesas com uso do telefone celular, combustível, manutenção do veículo, seguro e impostos. No total, R$ 32,00 por hora. O motorista de aplicativo Jair Gomes de Almeida defende o pagamento por quilômetro e por minuto, não por hora trabalhada. Ele deu exemplo, conforme a proposta do governo.
Os R$ 32,00 a hora efetivamente trabalhada tem uma lógica. É um salário mínimo, precisa-se de um salário base para poder ter como parâmetro para arrecadação. Na verdade, não é arrecadação, é uma contribuição do INSS que muita gente está vendo como fosse imposto, e não é imposto. Na realidade, esses R$ 32,00... e 10 centavos, está bem claro, as 8 horas e 7 minutos de hora trabalhada. Se a gente fizer um cálculo, eu fiz a base de cálculo para Brasília, sai a 13 centavos o minuto, que é referente à mão de obra. E os outros R$ 24,00, pela mesma situação de Brasília, 1 quilômetro por minuto, vai sair a 85 centavos. Aí eu pergunto, e nos outros estados que tem em média de quilômetro entre 1 minuto e meio até 3 minutos. No momento de demanda, que a gente tem até 5 minutos por quilômetro. Como é que a gente vai sobreviver?
O procurador do Trabalho e gerente nacional do projeto estratégico Plataformas, Tadeu Henrique Lopes, apontou uma falha na proposta do governo.
Considerando a reforma da Previdência, inclusive a última das reformas, que prevê que para que a pessoa tenha o benefício, ela tem que ter um salário de contribuição relativo ao salário mínimo, a gente vê aqui uma possibilidade real de que motoristas recolham e não recebam benefício futuramente, porque esse recolhimento tem que considerar o salário mínimo. Então, esses R$ 8 por hora pode ser que em um mês não alcancem esse valor do salário mínimo e, portanto, pode ter um recolhimento sem ter a contraprestação por parte do INSS.
O presidente da FEMBRAP, Federação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil, Paulo Xavier, afirma que a categoria quer autonomia e defendeu a rejeição integral da proposta do Executivo. Já a representante da Federação Nacional dos Sindicatos dos Motoristas de Aplicativos, Karina Mineia dos Santos, defende o projeto do governo. Ao contrário dos motoristas presentes à audiência pública, ela afirma que os motoristas por aplicativo foram ouvidos por meio de pesquisas que apontaram o interesse, por exemplo, de cobertura às famílias dos trabalhadores e a criação oficial da categoria, o que retiraria os trabalhadores da invisibilidade.
Foram feitas audiências públicas estaduais e federais, foram feitas pesquisas, né, em vários órgãos, onde, sim, os trabalhadores foram ouvidos. Inclusive, dentro da própria carteira do trabalho teve pesquisa. A Previdência Social, muitos motoristas morreram, infelizmente, e a gente depende de ter que estar entrando na justiça para esses trabalhadores poderem ter, a família desses trabalhadores receber alguma coisa, porque as plataformas não pagam nenhuma família. Lá no Rio Grande do Sul, já são quase 50 trabalhadores que foram mortos trabalhando pelas plataformas. E é importante que a Previdência possa garantir que os familiares tenham garantia de receber alguma coisa em caso de morte.
Karina Mineia afirma que o projeto precisa ser aperfeiçoado por meio de emendas, mas o importante é que há um mínimo garantido, o que atualmente não existe. Para o coordenador do Grupo Direito do Trabalho do Século XXI, Rodrigo Carelli, o projeto nem garante autonomia aos trabalhadores, nem os trata como empregados. Para ele, a pior parte é a subordinação às empresas.
O artigo 5º, ele garante todo tipo de poder empregatício que pode existir. Ele sai descrevendo, parece que é um manual, ele sai dizendo que elas têm poder organizativo, que elas têm poder fiscalizatório ou de vigilância, e as empresas têm o poder punitivo, sem garantir ao contrário, negando, ao mesmo tempo que reconhece, que esses trabalhadores estão subordinados às empresas. O projeto, ele foi dito, né, como um slogan, que seria um autônomo com direitos. Não, na verdade, é um subordinado sem direitos.
A sugestão para a realização do debate foi apresentada pelo presidente da comissão, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que tomou uma decisão.
Nessa ótica de que a gente tem que trabalhar por um projeto onde vocês tenham ganhos reais e que nós não temos que ter dificuldade em ter diferença com as plataformas, inclusive para tensioná-los a uma posição diferente que garanta principalmente os direitos de vocês, é que na nossa avaliação, que eu vou defender também como presidente da Comissão de Legislação Participativa, que essa urgência constitucional seja retirada e que ela... e que ela não seja feita com uma aprovação num período dos próximos 30 dias.
Glauber Braga alertou os motoristas presentes que, mesmo sem a urgência, a proposta vai ser analisada, mas assim pode receber emendas nas comissões que atendam o interesse da categoria. O presidente da Comissão de Legislação Participativa disse que vai conversar com o Executivo nos próximos dias. Por causa da urgência constitucional de 45 dias, a proposta passa a ter prioridade de votação em plenário daqui a um mês. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima sexta para você, bom final de semana, até segunda.
Câmara é notícia.